Voltamos a apresentar Encantos Diversos, poemas que tocam.
Participe do Encantos Diversos, sugira seu tema, seu poema favorito. Ligue para o Alô Senado, 0800-61-2211, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. A ligação é gratuita. Mande também e-mail para radioprogramas@senado.leg.br e curta ainda a fanpage do Encantos Diversos no Facebook. Dedicado ao silêncio, abriu o programa trazendo dois conceitos que aproximam a música da poesia. Ambas não prescindem do silêncio, importante elemento para as duas formas de arte. Confirmando isso, trouxemos O Silêncio, canção de Arnaldo Antunes. Nela, a preexistência do silêncio, surgido antes do verbo e que até hoje se faz presente em nossas vidas. Tanto assim que até quando falamos, ele nos escuta. É a mensagem que também nos traz o poeta gaúcho Mário Quintana. Manuel Bandeira escreveu algo parecido, ou seja, o corpo da amada é capaz de exalar silêncio. Retratando outro encontro a dois, o poeta J.G. de Araújo Jorge nos leva a refletir sobre a inutilidade das palavras e na relevância do silêncio em momentos preciosos de nossas vidas. Fechamos o primeiro bloco com Lulu Santos, sucesso dele, Certas Coisas. Na canção, a certeza de que somos feitos de contrários e que o silêncio nos acompanha como som e mais. Nem tudo pode ser dito ou somos capazes de expressar pela palavra. Existe um ditado famoso: em boca fechada não entra mosca. Ou ainda, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Isso significa que nem sempre devemos dar o nosso recado. Afinal, o silêncio é de ouro. É o que nos canta a dupla Sai Guarabira.
Falam nas minhas costas coisas que eu não vou saber, escondem dos meus olhos livros que eu não posso ler. Quanto segredo ao pé do ouvido o vento leva pelo ar. Pássaro ferido que não pode mais voar. Cartas, cartões, postais, recados vêm de longe para me dizer que hoje em dia o silêncio é de ouro. Como serão as terras que eu não posso visitar? Devem ter me esquecido amigos que eu não posso ver. Longe de mim o canto que eu precisava tanto escutar, que é da varanda grande de onde eu costumava olhar. Pôr de sol brilhante de uma terra boa de viver. Quem levou de mim esse tesouro? Em cada boca fechada, uma caverna silenciosa, onde não vive nada além do segredo. Em cada olho fechado, rola um planeta desorientado, onde não cresce nada além do medo. Como serão as terras que eu não posso visitar? Devem ter me esquecido amigos que eu não posso ver. Longe de mim o canto que eu precisava tanto escutar, que é da varanda grande de onde eu costumava olhar. O pôr de sol brilhante de uma terra boa de viver. Quem levou de mim esse tesouro?
Você ouviu Sai Guarabira, deles O Silêncio é de Ouro. Trazendo mensagem semelhante, o poeta português Francisco Bingri escreveu: quanto é melhor calar que ser ouvido. Silêncio divinal, eu te respeito. Tu, meu númen, serás. Serás meu guia. Se até aqui, insensato, errei a via de Arpócrates, quebrando o são preceito. Hoje, à vista do mal que tenho feito, em ser palreira, pega em demasia, abraçarei a sã filosofia, pitagórica escola de proveito. Tenho visto que males têm nascido pelo muito falar. Tenho sondado quanto é melhor calar que ser ouvido. Minha língua vai ter férreo cadeado. eu a quero enfrear arrependido, de tanto sem proveito ter falado. Para respeitar a métrica, ou seja, manter todos os versos com 10 sílabas poéticas, na leitura do poema é preciso utilizar uma técnica versificatória denominada crase. Mas você sabe o que significa isso? Na versificação, isto é, na técnica de fazer versos e de estudar seus mecanismos rítmicos, a crase é a fusão de dois ou mais sons iguais num só. Assim, para manter todos os versos decassílabos, não poderei ler e contar este verso da seguinte forma: de Arpócrates quebrando o são preceito. Não, teríamos aí 11 sílabas. Devo ler juntando o final da palavra quebrando com o seguinte, que acompanha a palavra preceito. Assim, de Arpócrates quebrando são preceito. Agora sim temos 10 sílabas poéticas, compreendeu? Mas voltando ao tema de hoje, houve quem tentasse fotografar o silêncio. Acredita? É o que você acompanha no poema de Manuel de Barros, O Fotógrafo, declamado por Antônio Abujamra.
Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, eu tentei. Eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se via ou ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 da manhã. Ia o silêncio pela rua, carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador. Estava carregando o bêbado. Eu fotografei esse carregador. Eu tive outras visões naquela madrugada. Eu preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral do sobrado. Eu fotografei o perfume. Eu vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Eu fotografei a existência dela. Eu vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Eu fotografei o perdão. Eu olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Eu fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir sua noiva. A foto saiu legal.
A dificuldade da fotografia se repete na poesia. Como captar num flash a existência, o perdão e o silêncio? Paulo Leminski, grande haicaísta, nos provoca a reflexão e o estranhamento ao atribuir ao silêncio a capacidade de sintetizar a produção de toda uma vida de poeta. É o que nos transmite em Epitáfio para o Corpo. Aqui jaz um grande poeta. Nada deixou escrito. Este silêncio, acredito, são suas obras completas. Se o silêncio pode servir de epitáfio, frase síntese de uma existência, ele também pode desembocar em outro. É o que nos diz Otávio Paz ao compor Silêncio. Assim como do fundo da música brota uma nota, que enquanto vibra, cresce, se adelgaça, até que noutra música emudece, brota do fundo do silêncio outro silêncio, aguda torre, espada, e sobe, cresce, nos suspende, e enquanto sobe, caem recordações, esperanças, as pequenas mentiras e as grandes, e queremos gritar, e na garganta o grito se desvanece, desembocamos no silêncio onde os silêncios emudecem. Carlos Drummond de Andrade, ao compor O Constante Diálogo, afirma que conversamos inclusive com o silêncio. Preste atenção aos versos desse notável poeta mineiro. Há tantos diálogos, diálogo com o ser amado, o semelhante, o diferente, o indiferente, o oposto, o adversário, o surdo-mudo, o possesso, o irracional, o vegetal, o mineral, o inominado, diálogo consigo mesmo, com a noite, os astros, os mortos, as ideias, o sonho, o passado, o mais que futuro. Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra ou teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio, dialogamos. Confirmando o valor do silêncio, Clarice Lispector escreveu a seguinte crônica. Tantos querem a projeção, sem saber como esta limita a vida. Minha pequena projeção fere o meu pudor. Inclusive, o que eu queria dizer, já não posso mais. O anonimato é suave como um sonho. Eu estou precisando desse sonho. Aliás, eu não queria mais escrever. Escrevo agora porque estou precisando de dinheiro. Eu queria ficar calada. Há coisas que nunca escrevi e morrerei sem tê-las escrito. Essas por dinheiro nenhum. Há um grande silêncio dentro de mim. E esse silêncio tem sido a fonte de minhas palavras. E do silêncio tem vindo o que é mais precioso que tudo, o próprio silêncio. Este é o momento de calar, de guardar silêncio. Um instante em que o Encantos de Versos desta semana se despede. Produção e apresentação, Marluce Ribeiro. Áudio, Cristiane Melo. Prescindindo de palavras, dessa vez vamos encerrar com uma bela composição do trompetista italiano Nino Rosso e de Guglielmo Brezza, intitulada Il Silenzio. E até semana que vem!
Thank you.
Na Rádio Senado, você acompanhou o programa Encantos Diversos, poemas que tocam.